Entrevista.
E agora em nosso programa nós vamos conversar com a doutora Larissa Carvalho, farmacêutica pela Universidade Federal de Sergipe, onde também cursou mestrado em ciência de saúde, especialista em farmácia clínica e atua como farmacêutica numa clínica particular especializada em oncologia. A doutora Larissa também é vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia de Sergipe. Nós vamos falar sobre a inovação tecnológica empregada em medicamentos para o tratamento do câncer. Boa tarde, doutora Larissa.
Boa tarde, Temídia. Tudo bom?
Tudo bom.
Obrigada pelo convite.
É um prazer todo nosso de ter a sua participação aqui em nosso programa. Doutora Larissa, a indústria farmacêutica tem empregado a mais moderna tecnologia na pesquisa, desenvolvimento e produção de medicamentos destinados ao tratamento do câncer. O que há de inovador nessa geração de medicamentos, seguindo a tecnologia, como eles agem no organismo?
Bom, Artemisia, na realidade hoje, o que acontece? Nós temos praticamente quase todos os dias medicamentos novos sendo lançados para o tratamento do câncer, né? É uma rotatividade bem alta, na verdade, dos lançamentos que se tem hoje. Mas o que a gente pode destacar de inovação seria os chamados medicamentos da terapias-alvo, né, que são grandes grupos, na verdade, são vários medicamentos que agem em receptores específicos, né, fazendo com que esse tratamento ele seja muito mais direcionado. E aí, se você me permite, eu posso exemplificar, na verdade, as três principais classes das quais esses medicamentos fazem parte.
Pois não.
Então, a primeira classe seriam os inibidores de quinase, né, que são medicamentos que agem inibindo o processo de fosforilação celular, né, fazendo com que a transdução de sinal intra ou extracelular ela seja afetada e acaba fornecendo um mecanismo bem eficiente para o controle da atividade proteica dessas células tumorais, né. São medicamentos que agem a nível intra e extracelular. Uma segunda classe seria os anticorpos monoclonais. Esses são, na verdade, são biofármacos, são medicamentos de completa origem biológica, eles não têm a origem química como os medicamentos mais tradicionais. Eles são formulados à base de imunoglobulinas. E essas imunoglobulinas, elas podem ser quiméricas, humanizadas ou humanas. O que é que significa isso? As quiméricas, elas têm, na verdade, a grande parte da sua estrutura humana, mas com um grande pedaço, digamos assim, uma grande parte de origem animal. Quando a gente fala da humanizada, essa porção da imunoglobulina humana é bem maior, tendo apenas uma pequena porção animal. E a imunoglobulina completamente humana, ela, como já diz o nome, ela é imunoglobulina derivada realmente do ser humano. E aí esses anticorpos, eles agem em antígenos específicos que ficam na superfície das células tumorais. E a grande vantagem do uso deles é que eles têm a capacidade de sinalizar o nosso sistema autoimune, fazendo com que ele seja reativado. E é também pelo uso desses anticorpos monoclonais que vem também uma subclassificação hoje no tratamento oncológico, que é da imunoterapia. Porque quando a gente tem esses anticorpos monoclonais agindo especificamente nessa reativação do sistema imune, a gente considera que esse tratamento é imunoterápico. E aí, para fechar essa questão, a terceira classe que eu posso destacar hoje são os anticorpos conjugados, né, que é uma classe bem bacana, bem interessante. Por quê? Porque, na verdade, o medicamento do anticorpo conjugado, ele é o anticorpo, né, que é uma molécula de grande peso molecular, unida por ligação covalente, é um fármaco citotóxico. E aí esse fármaco citotóxico normalmente é um fármaco que não seria usado convencionalmente, porque ele seria muito potente em baixas doses. E aí quando a gente consegue veicular ele com anticorpo, a gente consegue fazer com que a célula tumoral se ligue ao anticorpo através do antígeno. E entre aspas, né, essa abertura faz com que o citotóxico seja jogado, né, ou entre aspas seria o jogado dentro da célula tumoral. Dessa forma, o medicamento ele consegue ter duas ações. Ele tem a ação estabelecida pelo anticorpo e tem a ação estabelecida pelo medicamento citotóxico ligado a ele, aumentando assim a eficácia do tratamento.
Quer dizer, com certeza, esses novos remédios, eles atuam muito melhor nas pessoas que têm câncer. Agora, para os pacientes, por exemplo, eles geram menos efeitos colaterais, por exemplo, doutora?
Sim, então, a vantagem do uso dessas classes é justamente por serem medicamentos que agem em receptores específicos, porque assim, só para contextualizar, qual é a diferença deles para a quimioterapia clássica? Os medicamentos da quimioterapia clássica, na verdade, eles agem sobre, né, a grosso modo, a divisão celular. Quando eu falo de divisão celular, eu estou falando de todas as células do nosso corpo que se dividem. Por isso que tem queda de cabelo, porque o bulbo capilar se divide com muita rapidez. Por isso que tem problemas no intestino, porque a célula do intestino também se divide com muita rapidez. A quimioterapia clássica, ela afeta tudo que está em divisão. Ela não consegue ser específica. Já essas classes, como elas têm um alvo terapêutico específico, um receptor específico, isso faz primeiro com que a gente tenha muito menos efeitos colaterais. Então, justamente, o paciente, ele tem muito menos efeitos colaterais decorrentes dessa terapia. E são efeitos também que normalmente já são bem conhecidos e são facilmente manejáveis. Ou quando esse manejo não seja tão fácil, mas pelo menos ele é conhecido e a equipe que cuida desse paciente vai saber como resolver. E a eficácia, né, desse tratamento, como eu falei, é bem ligado por conta da especificidade mesmo. Então, como ele é bem específico, ele acaba sendo um tratamento mais eficaz.
Agora, doutora, toda essa inovação tecnológica empregada nos medicamentos oncológicos é para todos? Pacientes do SUS têm acesso também a esses medicamentos?
Sim, Artemisia. Hoje os pacientes do SUS, eles têm sim acesso a medicamentos dessas classes. É claro que eles não conseguem ter um acesso a tudo que sai de muito recente, de muito novo. Mas é porque o que acontece? Pelo SUS, há uma lista padronizada, os medicamentos têm que ser padronizados, né? E essa padronização, ela tem que ser obedecida. Mas eu posso citar aqui até alguns exemplos de fármacos que já fazem parte da lista de padronização de alguns estados. Então, por exemplo, o erlotinib, que é um inibidor de quinase, ele hoje já pode ser utilizado para um paciente no SUS, com certeza. O trastuzumab, o rituximab, que são anticorpos monoclonais, também estão disponíveis para pacientes no SUS em algumas indicações. Agora, é lógico, né, que quando a gente pensa no que vem de mais recente, nas novidades, aí os grandes beneficiados, de fato, são os pacientes que são usuários de operadoras de saúde, porque aí eles conseguem ter um acesso muito mais rápido, muito mais fácil às novidades, né, digamos assim.
Agora, qual a situação, doutora, do Brasil no contexto da pesquisa e desenvolvimento desses medicamentos? O Brasil tem feito muita pesquisa, tem desenvolvido esses medicamentos aqui no nosso país mesmo?
Olha, quando a gente pensa em escala industrial, a nível de indústria, eu confesso que eu não tenho conhecimento, né, de nenhuma indústria nacional que hoje produza, de fato, aqui no Brasil, medicamentos dessas classes. Agora, quando a gente pensa a nível de pesquisa, eu tenho certeza absoluta, né, que os nossos pesquisadores brasileiros, que são altamente capacitados, mesmo com muita limitação, nas suas bancadas, nos seus laboratórios, eles vêm desenvolvendo algo nesse sentido. Mas em escala industrial, hoje, a Artemisia não tem.
Certo.
Não se tem. Tem alguns, na verdade, a gente até tem conhecimento de alguns fabricantes e algumas indústrias que estão tentando trazer essa tecnologia para o Brasil e fazer com que esses medicamentos sejam desenvolvidos aqui, mas ainda não é realidade, não, hoje.
Certo. Agora, e o farmacêutico, doutora? Ele está presente em todas as etapas aí de desenvolvimento desses medicamentos, na pesquisa, desenvolvimento, produção? O farmacêutico?
Ah, não, sem dúvida, né? O farmacêutico, ele, na verdade, é um profissional transversal a todas as etapas inerentes ao uso do medicamento, nosso processo de uso do medicamento. Ele está desde o desenvolvimento até lá na ponta com o paciente. E nessa tecnologia que envolve o tratamento neoplásico também não é diferente. Então, a gente sabe que o farmacêutico, ele está presente na indústria, nas etapas de desenvolvimento, produção, controle de qualidade, assim como ele está, como a figura do farmacêutico clínico na oncologia, por exemplo, ele está atuando juntamente com o paciente no momento da dispensação, do acompanhamento desses pacientes, até mesmo na definição de protocolos terapêuticos padronizados nas instituições de saúde.
Tá,
o farmacêutico, ele consegue passar por todas essas etapas, sem dúvida nenhuma, cada um dentro da sua especialidade, né?
E doutora, e por que que a cura do câncer é tão difícil, mesmo com toda a inovação tecnológica empregada no desenvolvimento dos medicamentos? Por que que ainda é tão difícil a cura do câncer?
Então, essa é uma questão polêmica, mas que é importante a gente discutir. Na verdade, eu queria deixar claro que a cura em determinados casos, ou seja, para algumas pessoas, ela existe, né? A gente tem no Brasil, no país, né, no mundo, pacientes que se trataram de câncer foram curados, tá? É uma realidade, existe. Agora, por que que a gente não consegue falar de uma cura macro, né? De uma cura 100%? Porque, na verdade, a gente tem que ter o cuidado de pensar o seguinte, Artemisia. Câncer, na verdade, é um termo muito generalizado. Quando a gente fala de câncer, a gente tem que lembrar que, na verdade, ele é um conjunto de mais de 100 doenças. Então, o termo câncer, né, ele está atrelado a mais de 100 doenças diferentes, com subtipos, características muito distintas. Então, fica muito complicado a gente pensar numa cura desse macro, né? Uhum. E aí vai uma opinião pessoal, né, como profissional. Eu acho que o que as sociedades, o que os pesquisadores deveriam pensar é tratar os tipos, os subtipos mais específicos do câncer. Vou citar um exemplo. O próprio câncer de mama, ele tem mais de 20 subtipos. Então, a gente deveria pensar na cura para o subtipo X ou o subtipo Y. Começar a pensar em curas direcionadas para mecanismos de doença específicos. Mas quando a gente fala de câncer, o global mesmo, não tem como a gente conseguir essa cura 100%, porque são muitas doenças diferentes, com características diferentes. Sim. E aí, eu acredito que seja muito difícil a gente conseguir um agente único para tratar esse grupo todo de doenças, sabe?
Certo. É porque quem tem, como a senhora falou, quem tem o câncer de mama vai ser tratado de uma forma, quem tem o câncer de intestino talvez seja tratado de outra forma. Então, para cada tipo de câncer, tem que ter um tratamento determinado. Então, não dá para dizer que é uma cura total, exato. É a cura daquele tipo de câncer.
Exato,
né?
exatamente.
Tá certo.
Então, seria um raciocínio mais direcionado, e eu não diria nem tanto pro de mama, pro de colo, mas pro subtipo. Então, câncer de mama de subtipo X ou Y seria mais específico ainda.
Uhum.
Porque dentro do próprio câncer de mama, a gente usando ele como exemplo, a gente tem outros, a gente tem vários subtipos. Então, a gente teria que trabalhar focando esses subtipos, de fato.
Agora, o que a gente fica feliz em saber é que, de qualquer forma, está melhorando a cada dia, a gente sabe disso, né?
Sim.
Tanto que hoje em dia a gente sabe que tem alguns cânceres que são tratados com a como é que fala? Tratamento químico, como é que chama?
A terapia neoplásica?
Ou
quimioterapia?
A quimioterapia, que falhou a palavra, mas é a quimioterapia.
Isso.
Tem gente que faz tratamento com a quimioterapia que não cai mais o cabelo, não é, doutora?
Isso, inclusive entre essas classes que eu coloquei, né, dessas inovações tecnológicas, vários deles, por exemplo, não provocam alopecia, que é essa queda do cabelo.
Uhum.
Assim como não provoca a questão dos enjoos, que
exato,
muitas vezes na quimioterapia clássica são muito fortes.
Uhum.
Né, tem algumas reações dessas quimioterapias clássicas não acontecem com esses medicamentos mais recentes.
Uhum.
Não, eu não estou afirmando que não vai acontecer em nenhum dos casos.
Sim.
Pode ser que aconteça.
Sim.
Mas a proporção
mas é dependendo
é muito
do tipo
menor,
de câncer, né, doutor?
A proporção é muito menor quando eu comparo com a quimioterapia clássica.
Uhum.
Bem menor, pode ter certeza.
Uhum. Não, eu falo até porque, infelizmente, o câncer tem sido constante na minha família, e a cada vez que alguém, né, faz um tratamento, a gente sente a diferença de uma pessoa para outra, né?
Uhum.
Assim, a inovação está andando muito rápida. Né? Muito rápida. Já não temos mais esse problema de cair o cabelo, de tanto enjoo. Né? Eu percebo isso assim, muito próximo, né?
Sim.
Então isso é uma coisa que deixa a gente muito feliz, né? A família, as pessoas estão em volta, o próprio paciente, só dele saber. Porque isso para a mulher é uma coisa muito que fere muito, né?
Sim,
ela saber que ela vai perder o seu cabelo, já está perdendo a mama, vamos dizer, um dos exemplos,
uhum,
né? Está perdendo a mama, ainda vai perder cabelo, ainda vai passar mal. É uma coisa muito difícil. Então, já eliminando esses sintomas, já esses efeitos, né, colaterais, né,
sim,
já é uma boa, né, melhora no tratamento de um paciente de câncer, né, doutora?
Sim, com certeza. É assim, grande parte dos casos, Artemisia, ainda é utilizada a quimioterapia clássica, tá?
Uhum.
Eu não posso deixar uma mensagem errada aqui, que hoje em dia só
claro,
se usa esses medicamentos inovadores, não. Eles são realidade, mas a quimioterapia clássica, ela também é usada. E muitas vezes até associada. Então, a depender da necessidade do tratamento desse paciente, ele vai usar a quimioterapia mais clássica, né, com os medicamentos químicos, mas às vezes associado com esses inovadores também.
Uhum.
O que a gente precisa lembrar é que, quando se trata de câncer, cada caso é um caso.
Cada caso é um caso.
Vai depender do tipo da doença, de que estágio esse paciente descobriu a doença.
Uhum.
Então, é tudo muito individualizado.
Sim.
A gente não consegue generalizar muito.
Sim, sim. Mas só de saber que a cada dia a situação está melhorando, já
sim,
deixa a gente mais feliz, né, doutora?
Com certeza absoluta.
Eu quero, então, agradecer muitíssimo a sua participação, doutora Larissa Feitosa. Espero poder contar outras vezes com a senhora aqui na Nacional.
Sim. Com certeza, estaria à disposição. Tá, e agradeço enormemente o convite, fiquei muito honrada.
Tá, nós é que ficamos.